recebê-los aqui. Vocês vão fazer parte de um dos programas mais fantásticos que este Parlamento tem, que é o Parlamento de Jovens. É o terceiro ou quarto ano que eu participo nestas sessões e é absolutamente fabuloso aquilo que vocês conseguem fazer. Vão fazer parte, neste que a Inês dizia, que era a Casa da Democracia. Gostaria que vocês tivessem noção que a democracia tem dois grandes componentes. Uma democracia formal, da qual o Parlamento talvez seja o exemplo mais acabado, onde se fazem coisas com regras, com sequência, onde se vota, onde existem instituições que dão corpo a esta democracia formal. É uma parte muito importante da democracia, tem os seus rituais, tem as suas celebrações, tem tudo isso e é importante. Mas se as pessoas que participam nessa parte institucional, nessa parte formal da democracia, não tiverem aquilo que eu chamo de democracia substancial, a essência do que estamos a fazer em democracia, isso serve de muito pouco. Portanto, vocês vão hoje fazer um exercício de democracia formal, mas têm que trazer para este exercício a vossa democracia substancial. E o que é? É a vossa capacidade de contribuir, de decidir, de escolher. E para escolher vocês têm que ter noção, primeiro, das escolhas que estão disponíveis e depois terem a capacidade intelectual, de independência e de autonomia para fazer essas escolhas. Quer o conhecimento das escolhas, quer a capacidade de decidir entre opções, exigem cultura, exigem educação, exigem conhecimento. Portanto, se algum de vocês está à espera de conseguir construir um país mais democrático e mais saudavelmente democrático, sem ter conhecimento, sem ter cultura, sem ter leitura, sem debater, sem conversar, sem fazer esse esforço, estão enganados. Portanto, eu hoje, muito mais do que a vossa capacidade de seguir a democracia formal, vou estar muito atento à vossa capacidade de demonstrarem que são substancialmente democratas também. Okay? Excelente sessão que eu vos desejo e muito obrigado. E parabéns, porque todos vocês já ganharam, pelo menos, os distritais. Não é? Muito obrigado.
Vamos então dar aqui ou relembrar aqui algumas orientações. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar a todos os círculos se algum dos vossos colegas não teve disponibilidade para vir, ou seja, se falta algum dos elementos na vossa equipa. Estão todos? Muito bem. Então, senhores deputados, como sabem, nesta primeira fase nós vamos fazer a apresentação dos projetos de recomendação e o debate na generalidade. Posteriormente será na especialidade. Nesta fase de generalidade, todos os grupos terão 3 minutos para a apresentação. Depois, no debate da generalidade, terão então 5 minutos para questões, para colocarem questões, para responderem às questões dos outros círculos. Portanto, apelava ao cumprimento do horário. Como sabem, o início desta sessão já foi um bocadinho mais tarde, para dar tempo a que todos chegassem, e portanto vamos tentar também nós, em termos da mesa, ir controlando o tempo e irmos respeitando todo o tempo que é cronometrado através daquele equipamento que seguramente já viram na parede ao fundo. Relativamente ao somatório dos tempos por cada um dos círculos, o Dr. José fará esse acompanhamento, dir-me-á, e eu irei sempre pondo ao corrente, a mesa irá sempre pondo ao corrente do tempo que cada grupo ainda tem para a sua intervenção. E, sem mais delongas, vamos à apresentação dos projetos de cada círculo eleitoral. Nós vamos seguir a ordem alfabética relativamente aos 5 projetos de recomendação em debate, que é Évora, Guarda, Setúbal, Vila Real e Viseu, e neste grupo, nesta comissão, portanto, deixem-me também dizer-vos que Coimbra e Lisboa têm os projetos de recomendação destes 2 círculos, irão ser discutidos noutra comissão e, portanto, não irão participar na fase da apresentação, mas apenas na fase do debate. Vamos então dar início aos trabalhos. Passo a palavra à Évora, deputado João Fernandes. Tem a palavra. Obrigada.
Muito boa tarde. Já congratular a todos, antes de mais, de apresentar o projeto de recomendação, por terem ganho nos respectivos círculos eleitorais. Primeiramente, apresentar-vos a nossa primeira medida, que é a promoção de ações de sensibilização e formação nas escolas para a saúde mental. Penso que todos aqui se questionarão sobre a eficácia destas palestras e compreendo o porquê, mas não queríamos que fossem palestras onde os alunos apenas se importassem a faltar às aulas. Seriam palestras dinamizadas não só por psiquiatras, psicólogos e neurocientistas, como também jovens da área de psicologia, que realmente nos pudessem passar um pouco da sua experiência, seja no curso, seja daquilo que passaram com doenças mentais, de forma a mostrarem-nos que não estamos sozinhos a combater este grande problema e que juntos, e apenas juntos, podemos combater um problema desta dimensão. Em segundo lugar, uma medida que é a criação de um programa denominado Agilidade Emocional. Um programa que seria dinamizado entre o terceiro e o sétimo ano, onde achamos que já existe uma maior maturidade emocional para os jovens, que por muito que pensem que não têm a maturidade emocional de forma a compreender os pilares fundamentais da inteligência emocional, que vou passar a referir, estes têm e conseguem-no compreender desde que têm realidade muito mais facilmente do que nós. Queríamos primeiramente que os jovens pensassem no que é que realmente sentem, interpretassem aquilo que sentem, de seguida percebessem como é que podem mudar aquela emoção, de forma a compreenderem que ninguém se sente mal e que esse sentimento ou essa emoção se encontra mais. Muito pelo contrário, todas as emoções têm uma causa e devemos perguntar qual é a causa da mesma, de forma a mudarmos esta emoção. Uma terceira medida, que é o reforço do investimento monetário no âmbito da saúde mental, em que achamos que é fundamental. Sabemos que este ano foi aprovado, PRR, 88 milhões para a saúde mental, mas como muitos anos anteriormente, esta verba não foi totalmente aplicada à saúde mental e os problemas continuam. Continua a existir muita procura para o Sistema Nacional de Saúde e não existe nenhuma resposta permanente por parte do Governo. Necessitamos de uma melhor resposta. E por fim, o aumento do número de psicólogos nas escolas, que achamos que é fundamental. Existem medidas que nos dizem que devemos levar mais pessoas aos psicólogos escolares, equipas de intervenção, ao SPOR, respectivamente, e penso que está correto, mas não nos podemos esquecer que estes são psicólogos escolares e não psicólogos clínicos. Estes conseguem nos dar o apoio que nós necessitamos nas escolas, mas neste momento não conseguem suprir todas as necessidades dos alunos. No nosso país, infelizmente, só no sistema privado é que se encontra o número de psicólogos que a União Europeia prevê necessários para cada agrupamento de escolas. Respectivamente, em Évora, existe um psicólogo para cada 800 alunos e penso que cada um compreende que mesmo que cada aluno fosse ao psicólogo todos os dias do ano, em que nós não nos encontramos na escola todos os dias do ano, nunca poderia suprir as necessidades de todos os alunos, respectivamente. Logo, apostamos muito na contratação de mais psicólogos, de maneira a suprir as necessidades dos nossos alunos e a termos uma geração mais literada emocionalmente, que é o que nós pretendemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Fernandes, e agradeço também o tempo rigoroso e vamos tentar também mantê-lo desta forma. Passamos para o círculo de guarda. Sr. Deputado André Filipe Ferreira, tem a palavra.
Bom, primeiramente, permita-me que lhe agradeça a si, Sra. Presidente, Srs. Açores e Sr. Deputado, e também parabenizar todos aqui presentes, mais uma vez, por terem, como já foi referido, por terem conseguido e logrado ganhar nas respectivas sessões distritais, assim sendo, fortificando a democracia. Portanto, quanto ao projeto eleitoral da Guarda, ao programa da Guarda, a primeira medida considero que é quase um ponto comum a quase todos os projetos que tenho vindo a ler e, portanto, todos nós sabemos que é uma necessidade, que este tipo de ações devem ser promovidas, mas nós não nos ficamos apenas pela promoção de ações quanto aos alunos, quanto aos professores. Consideramos que o contexto escolar em si é uma primeira linha de ação em todos os alunos e, portanto, também por isso queremos alargar este tipo de palestras, este tipo de iniciativas a todo o contexto escolar, que naturalmente também será indissociável do contexto familiar. Quanto à segunda medida, dizer que esta é capaz de ser aquela que suscita aqui mais dúvidas, clarificar que este projeto Porto Seguro diz respeito, naturalmente, um projeto que seria inserido em contexto escolar, que galvanizaria os alunos das escolas, juntamente com outras pessoas, nomeadamente psicólogos, até outras equipas multidisciplinares, no sentido de criar um espírito de convivialidade, um espírito de comunidade, para que estes temas, esta problemática fosse tratada mais profundamente e com um certo rigor. Quanto à nossa terceira medida, nós subscrevemos por inteiro aquilo que o deputado do Círculo Eleitoral de Évora tem vindo a dizer, ou disse na sua apresentação, mas também consideramos que atualmente tem vindo a ser manifestada uma grande dificuldade em captar e em manter psicólogos nas áreas escolares. E também por isso consideramos que protocolos com instituições de ensino superior, nomeadamente nestas áreas, seriam em todo benéficas para o combate, pelo menos provisório, desta medida, enquanto esta situação não fosse possível de se resolver. Muito obrigado.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos para o Círculo de Setúbal, com a Sra. Deputada Mariana Silva e Sousa, para a apresentação. Muito obrigada.
Olá, muito boa tarde a todos. Sou a Mariana e estou aqui, encontro-me aqui a representar o Círculo Eleitoral de Setúbal. Gostaria primeiramente de parabenizar todos aqueles que aqui estão presentes pelo excelente trabalho que tiveram até agora e que se revelou, portanto, merecedor de estarem todos aqui presentes. Gostaria, portanto, de passar a apresentar as medidas que o Círculo Eleitoral de Setúbal propõe para o tema do Parlamento dos Jovens deste ano. Ora, a nossa primeira medida consiste em aumentar o investimento no reforço de psicólogos no meio académico, com os objetivos de atingir um profissional por 500 alunos. Um profissional por 500 alunos é o rácio que é recomendado pela maioria das instituições de saúde mental ao redor do mundo, nomeadamente a National Association of School Psychologists, e em Portugal, efetivamente, o rácio que se verifica não é este. E inclusive na Assembleia da República é recomendado o rácio de um psicólogo por 750 alunos. Portanto, pretendemos reforçar a contratação destes profissionais, não só em meio académico, como também em centros de saúde e hospitais, de modo a constituirmos uma equipa multidisciplinar em todos os agrupamentos. Ora, estas equipas seriam constituídas por psicólogos, professores e coordenadores do projeto Educar para a Saúde, que pretendia fornecer mais informações relativamente ao tema que aqui nos encontramos a abordar hoje. Iriam dinamizar variadas palestras, workshops, atividades relacionadas com o tema da saúde mental, de modo a consciencializar a comunidade escolar como um todo. A nossa segunda medida consiste em agregar ao estatuto de estudante certas valências na área da saúde mental. Ora, estas valências teriam sempre em conta o IRS dos alunos em causa, nomeadamente os seus escalões e os seus rendimentos, mediante a apresentação, portanto, do dito comprovativo de estudante. Existiria, portanto, uma comparticipação por parte do Estado que visaria a amortização parcial de despesas alocadas à manutenção do equilíbrio mental do jovem, nomeadamente consultas de psicologia, psiquiatria, etc. É de reforçar que Portugal está entre os países da Europa com o maior índice de doenças de saúde mental, cerca de 23%, e que dentro deste conjunto de pessoas, cerca de 60% não têm qualquer tipo de acesso a cuidados de saúde mental, e que é cada vez mais importante combatermos este estigma e ajudarmos ao máximo a que todos tenham um acesso igualitário a cuidados de saúde mental. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Silva e Sousa. De imediato para Vila Real, o Sr. Deputado Manuel Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, dar boa tarde a todos os meus pares, os meus colegas deputados. Queria também cumprimentar a Sra. Deputada Inês Barroso e o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Passo então a apresentar as nossas propostas, o Círculo Vila Real, que obviamente também representa um aspecto muito importante para nós, que tem a ver com a descentralização. Portugal é um país que claramente está centralizado e a resposta aos problemas é mais eficaz se for próxima das pessoas e for tomada de acordo às especificidades de cada distrito e de cada região. Primeira medida, a criação de um gabinete municipal de apoio psicológico, cujo financiamento ficaria a cargo da Segurança Social. Esta medida, obviamente, tem de vir acompanhada de um grande apoio financeiro do Estado, porque estamos a falar de autarquias investirem na criação de uma área específica de apoio à saúde mental. Iria funcionar, obviamente, com as necessidades de cada distrito. Claro que Vila Real precisa de menos psicólogos que precisa ao Porto, por exemplo. Esta medida tem um caráter económico muito forte, porque pode fazer com que universidades como é o TAD, no caso de Vila Real e outras, que formam muitos jovens em psicologia, fixem jovens que acabaram de tirar o curso no território, criem família e dinamizem as regiões do interior. Depois, como segunda medida, vamos, para mim, à questão do problema nos jovens, repensar o sistema de ensino, revendo e flexibilizando os programas, procurando uma avaliação mais contínua, baseada no civismo e na capacidade de compreender de forma crítica os conteúdos, um bocadinho aquilo que fazemos aqui hoje, e questionando os métodos de acesso ao ensino superior, principalmente os exames nacionais, uma vez que muitos jovens veem na pressão e ambiente escolar o principal fator destrutivo da sua saúde mental. Em terceira medida, é algo que é muito simples a nível jurídico de fazer, a alteração da legislação que proíbe os alunos de frequentar o apoio psicológico das escolas sem autorização dos encarregados de educação, com o objetivo de facilitar o acesso dos jovens portugueses ao acompanhamento psicológico público das escolas, com as devidas exceções legais e institucionais. O que é que nós queremos dizer com isto? Obviamente, com um aluno em risco de suicídio, os pais ou o encarregado da educação têm que saber o que se passa. Mas problemas menores, muitas vezes é mais difícil e é um impedimento a que o estudante ganhe coragem e vá o facto dos pais terem que autorizar. E é por isso que também defendemos isto. Para terminar, quero só desejar muito bom debate a todos. Espero que seja um debate aberto e, quando sairmos desta sala, sejamos todos amigos e possamos continuar a trocar ideias. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à apresentação do último projeto pelo Círculo de Viseu. Sr. Deputado Miguel Oliveira Santos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Srs. Deputados. Era para nós óbvio que a falta de investimento no âmbito da saúde mental originou lacunas bastante graves nos jovens. E, portanto, a nossa primeira medida seria reforçar o orçamento do Estado, precisamente nesta área, para que todas as escolas pudessem contratar mais psicólogos e formar também mais pessoal docente acerca destas questões. A segunda medida seria incentivar as autarquias de todo o país, em conjunto com o Estado, obviamente, a apoiar a promoção de tempo de qualidade para os seus municípios. Isto porque está provado cientificamente que atividades práticas como atividades práticas, palestras e eventos irão ajudar o problema da saúde mental. A nossa terceira medida seria sensibilizar a comunidade escolar, criando um kit de primeiros socorros que desse ao aluno ações de formação ao aluno e a todos os membros da escola, pessoal docente e não docente, que desse ações de formação, conversas informais, dias abertos e de palestras dinamizadas por entidades competentes nesta área. O que é que nós queremos dizer? Que basicamente, como disseram os colegas, levar os estágios de psicologia e psiquiatria para falarem com os alunos. A nossa última medida é bastante básica, é uma atribuição do cheque psicológico, tal como existe o cheque dentista, que seria, obviamente, refletir no aumento do número de psicólogos, basicamente porque é uma pena que o rácio seja 1 para 500 e esteja muito mais elevado do que isto. Teria, obviamente, taxa moderadora do Estado e também seria, obviamente, em conjunto com as autarquias. Desejo um bom debate a todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Santos. Apresentados os 5 projetos, porque, como disse anteriormente, Coimbra e Lisboa não terão a sua discussão nesta comissão, vamos de imediato entrar na fase de debate, este que é um debate na generalidade. Todos os círculos sabem que têm 5 minutos para intervir e, portanto, neste período devem apresentar questões, fazer as perguntas que entenderem para perceberem também o que os outros círculos estão a apresentar como medidas e devem, obviamente, também responder às questões que vos forem colocadas. Para maior celeridade, talvez, no apuramento de quantos deputados vão intervir, eventualmente eu pedi a colaboração dos senhores deputados coordenadores que me dissessem por cada círculo quem é que vai intervir e nós dávamos aqui baixa na nossa listagem. Parece-lhe bem, Dr. José? Muito obrigada. Então, por Évora, Sr. Deputado João Fernandes vai intervir? Todos. Muito obrigada. Pela Guarda? Diga, por favor, Sr. Deputado, pode ligar o micro, por favor, André Ferreira.
Sim, é para dizer o nome dos deputados?
Sim, dos colegas.
Então, vai intervir eu, André Ferreira, Simão Oliveira e Sofia Monteiro.
Muito obrigada. Por parte de Setúbal, Sra. Deputada Mariana Silva Sousa.
Gostaria primeiro de colocar a questão se seria possível todos os deputados aqui presentes no Círculo de Setúbal poder intervir.
Senhora deputada, se respeitarem os 5 minutos que vos estão adstritos, sim. portanto, tentem organizar a priorização das intervenções e portanto, gastarem o menor tempo possível para que consigam todos intervir. Portanto, inscreve todos os senhores deputados do vosso círculo. Muito obrigada.
Obrigada.
Por Vila Real, senhor deputado Manuel Pinto.
Tal como Setúbal, pretendíamos inscrever todos os deputados. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Por Viseu, senhor deputado Miguel Santos.
Também pretendemos inscrever todos os deputados para a palavra.
Muito obrigada a todos. Portanto, vamos nesta fase pedir a vossa colaboração e cooperação relativamente aos tempos. Nós vamos intercalando as intervenções dos senhores deputados e a mesa vai somando os tempos que forem gastando e eu também vou sempre informando do tempo que o vosso círculo ainda tem para intervir. Muito obrigada a todos. Vamos começar então por Évora. Senhor deputado João Fernandes, faça favor.
A minha primeira pergunta é dirigida ao Círculo Eleitoral de Vila Real. Na sua primeira medida, criar um gabinete municipal de apoio psicológico. Eu quero perguntar como é que seria dinamizado este gabinete. Foi referido que é muito importante a descentralização e manter os jovens psicólogos no distrito, principalmente a nível de Vila Real, como foi dito, mas nós estamos aqui para melhorar a saúde mental nos jovens e penso que isso é o mais importante, em vez de fixarmos jovens da área de psicologia. Compreendo também que queria perguntar se teria o mesmo objetivo que o programa que já existe para pessoas com doença mental da Segurança Social, onde existe uma verba que foi distribuída a partir dos 88 milhões que foi aprovado pelo Governo, ou se seria uma verba que foi financiada pelo PARS, que é uma verba disponibilizada pela Caixa Geral de Depósito de 50 milhões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos para a Guarda. Sr. Deputado André Ferreira, por favor.
Bom, a nossa primeira pergunta vai para o Círculo Eleitoral de Setúbal. Quanto à segunda medida, primeiro dizer que neste espírito de valorização da democracia e do esforço intelectual que emprestaram a este pequeno opúsculo, começar por destacar uma medida na positiva e ainda assim perguntar e fazer alguns pedidos de esclarecimento. Quanto à vossa segunda medida, quando falam, portanto, no Estado com participar em algumas das despesas associadas à manutenção, e passo a citar, à manutenção do equilíbrio mental do jovem, eu gostaria de questionar, e sabendo que, por exemplo, alguns alunos, algumas pessoas, nomeadamente do interior, têm muitas dificuldades em se deslocar para hospitais ou outras circunstâncias similares ou análogas para este tipo de tratamento, seria esta medida incluiria, por exemplo, despesas de transportes e afins. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Silva Sousa, por Setúbal, tem a palavra.
Gostaria de colocar, primeiramente, uma questão relativamente à primeira medida do Círculo Eleitoral de Vila Real. Portanto, na vossa medida é dito que possui o objetivo de criar um gabinete municipal de apoio psicológico, cujo financiamento ficaria a cargo da Segurança Social. A minha pergunta prende-se ao porquê de ser a Segurança Social que iria administrar este órgão e, por que não, a Câmara Municipal, uma vez que é um gabinete municipal. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vila Real, Sr. Deputado Manuel Pinto, faça favor.
Vou responder às duas questões. Primeiramente, Setúbal, porque é muito simples. Concordo plenamente com o que tu disseste. Foi uma medida que foi apresentada pela minha escola sem a parte da Segurança Social. O nosso objetivo é que fosse precisamente financiada pelos municípios. No entanto, a sessão resolveu adicionar a Segurança Social, contra a minha opinião. Por isso, concordo plenamente que devemos eliminar essa parte e que devem ser os municípios. Passando então a responder ao Círculo de Évora, porquê é que este gabinete é diferente dos programas que falaste da Segurança Social? O objetivo deste gabinete é ser completamente aberto a todos. Isto é uma vantagem, por exemplo, em relação às escolas. Porquê? Eu falo pela minha escola, eu sei que existe preconceito e existe comentários quando vem alguém irregularmente ao gabinete de apoio psicológico. E é por isso que eu acho que fazendo isto no município, não só de forma presencial, mas também com uma rede de apoio telefónica e no próprio site do município ter disponível um chat, é muito importante. Porquê é que eu falei do caráter económico? Porque nós vivemos em Portugal. É preciso criar medidas sustentáveis a longo prazo. A saúde mental é algo que está no ser humano há muitos anos. existem vestígios de pressões há séculos atrás. E por isso acho que tem que ser uma medida que tem que se manter, como é a variação da educação, como são gabinetes, por exemplo, com o Conselho Municipal da Juventude, muito comuns. Este gabinete é para ser igual, é para durar muito tempo. Perguntaste-me como funcionava. O nosso objetivo é este. Por exemplo, em Vila Real, se contratassem 5 psicólogos a tempo inteiro, que estivessem disponíveis para agendar consultas durante o dia e tivessem gabinete próprio e tivessem também atenção à linha de apoio, seria perfeitamente sustentável e serviria para resolver uma grande parte das respostas. E é assim que nós planeamos que funcione. Quanto ao financiamento, claro que isto tem que acontecer algo que não está a acontecer, que é descentraliza-se uma competência nos municípios, mas não se dá dinheiro para isso. Claro que é um investimento, mas infelizmente não se combate os problemas da saúde sem investimento, tal como não se faz isso na educação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Pinto. Alerto apenas para o facto do vosso círculo ter já gasto, investido em termos de tempo, mais de 2 minutos e, portanto, atenção consumido. Muito obrigada, Sr. Deputado João. 2 minutos e 18, era só para lhe deixar esse apontamento. Vamos para Viseu, Sr. Deputado Miguel Santos, por favor.
A nossa primeira questão vai para a segunda medida do ciclo eleitoral de Setúbal, quando dizem que o comprovativo de estudante conta com uma participação por parte do Estado em função do IRS. E, se não me engano, a senhora deputada disse também em função dos subsídios. É para nós uma questão, visto que o IRS e os subsídios nem toda a gente os tem. Portanto, é um bocadinho estarmos a discriminar as pessoas que têm ou que não os têm, porque toda a gente, todos os jovens, merecem ter acesso a estas questões da saúde mental.
Muito obrigada. Vamos para o Círculo de Setúbal. Tem a palavra a senhora deputada Adriana Dias.
Muito boa tarde a todos. Respondendo então à pergunta realizada pelos colegas de Viseu, gostaria então de dizer que o IRS é uma forma que nós temos de comprovativo relativamente aos estatutos dos progenitores, de modo a que este SEC seja atribuído de uma forma igualitária para todos. Relativamente à amortização parcial, isto funcionaria com um percentual de percentagem, tal como eu disse, calculado relativamente ao IRS dos progenitores, de forma a que, tal como disse a minha colega anteriormente, todos conseguíssemos ter um acesso a cuidados de saúde mental, uma vez que 66% de nós não os têm. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Só desligar aí o micro, por favor. Eu quero apresentar as minhas desculpas aos círculos de Coimbra e Lisboa, porque não vos dei a palavra anteriormente e, portanto, vou desde já retificar o meu lapso. E, portanto, passava a palavra a Coimbra, que quem vai intervir, a senhora deputada, são ambos. Muito obrigada. E começa por intervir o Sr. Deputado Gustavo Mourinho. Muito obrigada, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero deixar desde já claro que vi muitas semelhanças entre os projetos, por exemplo, na questão das ações de sensibilização, da contratação de psicólogos e o investimento no geral. É algo que está muito comum em vários projetos, é algo em que devíamos investir nestas nossas semelhanças em vez de nos destacarmos naquilo que os projetos têm de diferente. Aquilo que eu quero falar é principalmente sobre o cheque psicólogo, e quero fazer questões às duas escolas que o propõem. Então, de uma determinada forma, a escola de Setúbal e de outra, a escola de Viseu. Na escola de Setúbal, já tiveram a oportunidade de falar sobre a questão do IRS. Eu não vejo que seja um critério justo para definir o acesso a estas comparticipações por parte dos alunos, e eu gostava de saber se não pensam que estão a vincular-nos a nós, aos jovens, àquilo que são os rendimentos dos pais e se acham que é justo termos esta divisão. Em relação a Viseu, falam em prévia triagem. Não percebemos muito bem de que é que se trata essa triagem e é esse o pedido de esclarecimento que nós queremos. O que é esta triagem de que falam? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos para Lisboa. Mais uma vez, as minhas desculpas. Lisboa, portanto, senhoras deputadas Maria do Carmo Bentes, Mariana Matos e Laura Batista, correto? E muito bem. E todos vão intervir? Muito obrigada. E então, a primeira intervenção cabe a...
A mim, Maria do Carmo.
Senhora deputada Maria do Carmo Bentes tem a palavra.
Obrigada. Então, muito boa tarde. A nossa primeira questão vai para Vila Real e é para a segunda medida. Nós gostaríamos de comentar que cada escola tem professores, privilégios, condições e métodos de ensino distintos e métodos de avaliação e que a única coisa que nos põe, de facto, em pé de igualdade e que nos une são os exames nacionais e toda a nossa preparação e o que nos obriga a estudar e a tentar entrar na universidade. Ao dizerem que pretendem questioná-los e questionar este acesso à universidade, procuram eliminá-los ou alterá-los. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria do Carmo Bentes. Vamos voltar a Viseu. A Sra. Deputada Maria Rita Ribeiro tem 4 minutos e 23 ainda do vosso tempo. Obrigada.
Boa tarde a todos. É para dizer que concordamos também com o que o Sr. Deputado de Coimbra disse. E os cheques psicológicos, a prévia triagem, os alunos iriam ter um acesso a uma consulta. Se nessa primeira consulta se observasse que o aluno iria precisar de mais acompanhamento, aí depois iria ser aconselhado. O cheque psicológico iria, é como se fosse essa consulta de triagem. Pronto.
Muito obrigada. Vamos para Lisboa, com a senhora deputada Mariana Matos. Ainda tem bastante tempo. 4 minutos e 25. Muito obrigada.
Boa tarde, senhores deputados. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta ao Círculo Eleitoral da Guarda. Era um pedido de esclarecimento sobre a segunda medida, sobre o projeto Porto Seguro. Nós entendemos os objetivos, mas gostaríamos de que nos esclarecessem a forma de realização desta medida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Évora. Sr. Deputado Tomás Lavouras, ainda tem 4 minutos e 35. Desculpe. 3:35. Muito obrigada.
Certíssimo, muito obrigado. A minha pergunta vai para Viseu. Muitas vezes os jovens se encontram com problemas depressivos, procuram isolar-se e não o convívio social, nem eventos, nem palestras, como vocês propõem. Eu queria perguntar que tipo de eficácia é que isto teria e que tipo de incentivo é que vocês procuram do Governo e será que isto ia melhorar efetivamente a saúde mental dos jovens?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Círculo de Vila Real tem 2 minutos e 42. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Ribeiro, por favor. Vila Real, Sr. Deputado Manuel Pinto.
Nós inscrevemos todos, mas ia ser
muito. Muito bem. Não vejo inconveniente, já fez uma intervenção, mas quero voltar a fazer. Faça favor, Sr.
Deputado. Muito obrigado. Queria aproveitar para responder à pergunta que me foi feita e desde já agradeço. Questionar os exames porquê? Obviamente eu não vim aqui falar de acabar com os exames do dia para a noite, se calhar não é essa a posição que eu próprio e que o Círculo Vila Real defende. Temos que questioná-los porque tudo no mundo pode evoluir e a educação em Portugal também evoluiu, os métodos de ensino evoluíram. E algo que eu acho que é facto corrente é que os exames nacionais vêm numa altura terrível para os jovens, trazem uma pressão enorme para os jovens e prejudicam a própria maneira que os professores dão às aulas durante o ano. Os professores sentem-se pressionados também com os exames nacionais, não só os alunos. O que nós trazemos aqui é dizer que os queremos questionar porque se calhar, por exemplo, o modelo nórdico de acesso ao ensino superior pode funcionar em Portugal. É preciso um longo caminho? É. Mas pode funcionar. Eu falo por mim, eu odiei fazer exames nacionais. E não é pelo facto de ter que estudar, é pelo facto de trazer uma pressão em que eu sei que o meu futuro vai ser decidido em 2 ou 3 horas. Eu acho que o futuro de um jovem não devia ser decidido assim e não acho que é isso que comprova as suas qualidades. Mas entendo a pergunta, principalmente o equilíbrio com os privados, o facto de existir exames nacionais. Antes de acabar a minha intervenção, queria deixar só um pedido de esclarecimento a Viseu sobre a vossa quarta medida, que tem a ver que vocês falam dos cheques psicólogos e no final dizem que o facto de existirem iam trazer um aumento do número de psicólogos no SNS a longo prazo. E a pergunta que eu faço é como é que o Estado a atribuir cheques de ensino, a gastar dinheiro que podia ser investido diretamente no SNS, vai trazer com que no futuro aumente o número de psicólogos no SNS. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria aqui fazer uma reordenação da metodologia. Quando vos passo a palavra, não dizer o vosso nome consoante a lista que aqui está, mas sim o círculo ter liberdade para dizer quem é que vai intervir a seguir. Eu vou apenas dizer qual é o círculo, peço a colaboração de todos para que possam dizer o vosso nome quando iniciam a intervenção e organizar-se-ão da melhor forma para vós. Muito obrigada. Se estivermos todos de acordo, vamos adotar essa metodologia. Passo então a palavra ao Círculo de Guarda, que ainda tem 4 minutos e 13. Muito obrigada.
Muito boa tarde, obrigada. Eu gostaria então de começar por responder à questão feita por o Círculo de Lisboa. Então, quanto à nossa medida do Porto Seguro, isto seria um espaço que, próprio consoante as necessidades dos alunos e a disponibilidade de cada escola. Aqui os alunos poderiam desenvolver diversas atividades que captassem o seu interesse e assim promover o convívio e a autoestima dos mesmos. Sugerimos que, para evitar a estigmatização que ainda existe sobre este tema, que os professores ou funcionários sugerissem vários alunos, não só um único, para ele não sofrer esse preconceito que ainda está associado a este tema. Penso que é isso, não há muito mais a dizer, eu espero ter respondido e gostaria de passar a minha palavra ao meu colega. Obrigada.
Em segundo lugar, a pergunta que o Círculo da Guarda gostaria de questionar era, reiterando aquilo que já foi dito aqui, gostaria de interpelar a medida 4 de Viseu, pedindo um esclarecimento sobre a relação de causalidade entre a atribuição de cheques psicológicos e o aumento dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou fazer só aqui também um esclarecimentozinho. Portanto, nenhum deputado deve iniciar a sua intervenção sem quem está a intervir anteriormente pedir a quem preside a mesa para que lhe seja dada a palavra. Mas está... Estamos esclarecidos relativamente a esta metodologia e, portanto, vamos prosseguir de imediato os nossos trabalhos. Setúbal.
Olá a todos, eu sou a Matilde Godinho e agora vou responder à questão nos colocada por Coimbra, à qual nós respondemos que, uma vez que não há meios financeiros, obviamente, suficientes para abranger ajudas para todos os jovens, o nosso objetivo é apenas a equidade. Ou seja, com isto eu quero dizer que não vamos possibilitar estes descontos a todos, mas tentamos dá-los às pessoas que os mais necessitam. E a única maneira justa que existe já previamente de nós avaliarmos quem é que os necessita mais seria o IRS. E agora, nós temos também uma pergunta para Vila Real em relação à sua medida número 3 e eu gostaria de saber qual é a legislação que pretendem alterar, tendo em conta que já existe uma lei, a lei número 36/98, de dia 24 de julho, que diz e confere autonomia aos maiores de 14 anos para decidir sobre a realização de intervenções médicas específicas no âmbito da saúde mental. E, ou seja, perguntar no fundo se pretendem que os menores de 14 anos não necessitem da aprovação dos pais para terem tratamentos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Círculo de Viseu, que tem ainda 3 minutos e 45. Faça favor.
Então, olá a todos. O meu nome é Inês Leitão. Queria desde já cumprimentar, visto que ainda não tive a oportunidade, e responder às duas escolas que colocaram a questão acerca da nossa quarta medida dos cheques de psicólogo. Para quem não sabe, os cheques de psicólogo consistem numa consulta previamente marcada com os alunos, que seria efetivamente gratuita. Isso implica envolver psicólogos. Um cheque de psicólogo envolve uma consulta que será disponibilizada a todos. Deste modo, a nossa quarta medida está relacionada com a primeira medida, para quem não conseguiu ver que consiste no reforço do Estado, do orçamento, ou seja, para poder implementar mais psicólogos nas escolas. Ao haver mais psicólogos, só aí será possível haver cheques psicólogo e consultas. Obviamente que eles estão, de certa forma, interligados. Espero ter esclarecido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passo a palavra ao Círculo de Coimbra, Sra. Deputada Carolina Duarte, creio. Faz favor.
Sim, eu tenho 3 perguntas, uma para Évora, uma para Guarda e uma para Viseu. Para Évora, na vossa 4ª medida, vocês falam num programa que seria só dinamizado entre o 3º e o 7º ano. Eu queria um esclarecimento sobre esta faixa etária específica e por que não desde o 1º ao 12º ou do 3º ao 12º. Para Guarda, eu queria perguntar sobre a vossa 3ª medida, sobre os estágios de psicologia. Quero perguntar primeiro sobre escolas que têm 0 psicólogos a exercer cargo lá, como é que estagiamos pessoas de psicologia lá e se os alunos das escolas não sabem que têm serviço de psicologia ao seu serviço, como é que aumentar o número de estagiários nessas escolas vai ajudar? E depois, para Viseu, é sobre o vosso cheque psicólogo, como é que uma só consulta vai ajudar para a sociedade toda, por assim dizer, porque é assim, a saúde mental não se trata numa só consulta, ponto. E eu acho que este cheque psicólogo ser só para uma consulta, eu não sei, eu queria um esclarecimento sobre isso. O meu colega pode falar, o Gustavo? O Gustavo pode falar?
Tem a palavra, Sr. Deputado, atenção ao tempo, que neste momento...
Certo. Muito obrigada. Relativamente à resposta que nos deram do Círculo de Setúbal, eu tenho a dizer que atualmente há certos procedimentos no SNS que são pagos. No nosso caso, não se aplica porque somos menores de idade e temos isenção das taxas moderadoras exatamente por isso. Porque é que estes sistemas de... Eu vejo como uma forma de tentar suprimir as falhas do SNS utilizando os métodos e os meios da saúde privada, porque é que não podemos aplicar as taxas de isenção que temos atualmente? Porque é que tem de ser algo baseado no IRS e algo, em vez de ser algo baseado no sistema atual? Por exemplo, se nós precisamos de fazer um exame e os hospitais do SNS não têm a capacidade para fazer esse exame, podemos ser indicados para ir fazer um hospital privado e não pagar. Então, isto não é devido ao nosso escalão do IRS, é apenas devido ao facto de sermos menores de idade. É isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Setúbal, Círculo, tem a palavra.
Olá, muito boa tarde. Sou Margarida Pereira e a nossa pergunta é relativamente à 3ª medida de guarda. Alunos, sobretudo, de idade mais precoce, fazem parte do grupo mais sensível e influenciável. Como é que profissionais ainda não formados, fazendo o seu estágio com este grupo, seria uma mais-valia? Obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada, Lisboa tem a palavra.
Ora, muito bom dia a todos. Gostaria primeiramente de saudar a excelentíssima mesa, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Sou Gonçalo Pires, do Círculo de Lisboa, e gostaria primeiramente de interpelar o Círculo de Évora em relação à sua 2ª medida. Referem aqui o aumento do número de especialistas no campo da saúde mental disponíveis no SNS. Todos nós queremos isso, o próprio Governo também está a trabalhar sobre isso, mas é uma verdade lá para a Alice de que existe um problema estrutural no Serviço Nacional de Saúde. Nós queremos mais... Queremos mais recursos, queremos mais médicos, mas como é que vamos conseguir garantir uma atratividade efetiva para que se mantenham no Serviço Nacional de Saúde? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar para Viseu, que ainda tem 2 minutos e 55, tem a palavra.
Ora então, apenas para responder ao Círculo de Coimbra, obviamente que este cheque psicólogo é um primeiro passo. Efetivamente, nós sabemos que a saúde mental é um problema grave nos jovens de hoje em dia e é necessário dar o primeiro passo. Por isso, efetivamente, se por uma consulta for óbvio que o aluno ou a criança necessite de acompanhamento posterior, assim o terá, gratuitamente. Caso não seja despistado, poderá efetivamente ter posteriormente outra consulta. Espero ter esclarecido. Vou então passar a palavra ao meu colega.
Desculpe, pretendo passar a palavra ao senhor.
Sim.
Senhora deputada, como é que se chama? Desculpe.
Inês Leitão.
E pretendo passar ao colega?
Bernardo.
Senhor deputado Bernardo Girão, tem então a palavra, faça favor.
Boa tarde, senhores deputados. Em relação à pergunta da Escola de Évora, que nos questionou sobre a nossa segunda medida, que está relacionado com as autarquias que vão incentivar, vão rever tempo de qualidade para os jovens e para os munícipes. Neste caso, questionaram-nos se as palestras era realmente tempo de qualidade. E é tempo de qualidade, Sr. Deputado. É tempo de qualidade porque palestras é informar. E informar sobre literacia em saúde. E literacia em saúde é o mais importante, neste caso, na saúde mental. E, portanto, iria melhorar a saúde mental dos jovens, porque a literacia em saúde em si iria desenvolver-se e iria haver jovens mais informados, e é isso que nós queremos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar para Vila Real, que ainda tem 3 senhores deputados inscritos, mas eu chamo a atenção que tem apenas 48 segundos para a gestão do vosso tempo. Vila Real, faça favor.
Vou então apenas responder à pergunta de Setúbal. Primeiramente, queria pedir, vocês referiram o decreto-lei, não sei se referiram o artigo, se depois me puderem dizer, obrigado. Respondendo, queria dizer que não queremos que alunos abaixo dos 14 anos possam ir ao psicólogo sem conhecimento dos pais, mas nós temos de falar aqui de uma questão muito importante no que toca a alunos mais velhos, que é da autonomia dos jovens. E também de pais que não são tão compreensivos, que se calhar são mais antiquados, que se calhar não compreendem que a saúde mental é um problema normalíssimo, como qualquer outro, e que não são a favor que haja essa resposta. Falando concretamente do decreto-lei, eu não sou jurista, nenhum de nós é, mas segundo eu sei, embate de frente com o código de ética dos psicólogos, com o código deontológico. E é por isso que em muitas escolas, eu posso falar pela minha, porque sei que isso acontece...
Desculpe.
Obrigado, já respondi.
Senhor deputado, passamos então a Évora, Círculo de Évora. Senhora deputada Rita Lapão, faça favor.
Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela palavra. Relativamente à questão que nos foi feita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, relativamente à nossa segunda medida, em 2017 o Presidente da República promulgou uma alteração num decreto de lei que estabelece termos e condições da atribuição de incentivos à mobilidade geográfica de médicos para zonas mais carenciadas. Estes médicos não só englobam médicos que referentes a patologias físicas, como também mentais, e seria nesse âmbito que haveria este aumento do número de profissionais. Muito obrigada. Penso que ficamos conhecidos.
Muito obrigada.
Posso passar a palavra ao meu colega João?
Com certeza. Senhor deputado João Fernandes.
Respondendo à pergunta do Círculo Eleitoral de Coimbra, a especificidade sobre esta idade. Anteriormente, a medida que foi proposta era uma AE que seria dinamizada no básico, pois, apesar de que muita gente pensa, já existe maturidade emocional para os jovens compreenderem os pilares fundamentais da inteligência emocional. Esta AE que seria dinamizada do primeiro ao quarto ano, mas, posteriormente, foi integrada desde o terceiro ao sétimo ano, de forma a não sobrecarregar os alunos que, a partir do oitavo ano, têm mais disciplinas. Achamos que existir mais uma disciplina que poderia ser dinamizada como uma AE, como disse anteriormente, seria só sobrecarregar os alunos, e então, do terceiro ao sétimo ano, já teriam a maturidade emocional que se pensa ter para fixar estes pilares da inteligência emocional e, ao mesmo tempo, conseguiriam correlacionar com a escola, que é o que nós queremos. Muito obrigado.
Obrigado. Passamos a palavra ao Círculo de Guarda. Façam favor.
Agradecer as perguntas relativamente às interpelações que nos foram feitas quanto à nossa terceira medida. Dizer, primeiramente, que, evidentemente, que uma situação em que haja 0 psicólogos numa escola é uma situação absolutamente gritante e, portanto, não seria, teria que ser resolvida, nomeadamente com a contratação de mais psicólogos, que não é algo, como já disse, nos opinhamos. Aqui, o cerne desta medida é entre, é que, perante a manifesta incapacidade do Estado em satisfazer plenamente ou satisfatoriamente as necessidades dos seus alunos, haver esta capacidade ou não. Por exemplo, quando fala em divulgação, bom, não é precisamente esse o propósito desta medida, mas, por exemplo, escolas que teriam zero psicólogos ou que teriam um número reduzido de psicólogos e teriam um número reduzido de alunos, certamente que caras novas também suscitariam a atenção, apesar de não ser esse o ponto e o cerne fundamental. Quanto aos casos mais graves, naturalmente que existe sempre, ou deveria existir sempre, um psicólogo mais experiente, que capaz de lidar com esses casos, na medida em que, por exemplo, quando temos um enfermeiro estagiar no hospital, também não vamos pôr logo a lidar com situações de vida ou de morte. E, portanto, consideramos que esta coordenação é benéfica e ajudaria e muito as nossas escolas. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra ao meu colega, se fosse possível.
Com certeza. Tem a palavra, então, o senhor deputado.
Gostaria de novamente...
Como é que se chama? Desculpa.
Simão.
Muito obrigada.
Gostaria de interpelar novamente a escola de Viseu no que diz respeito à sua quarta medida, porque não nos sentimos totalmente esclarecidos, pois, assumindo que os cheques estão direcionados diretamente para o privado, continuamos sem perceber a ligação que esta medida tem com o aumento de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos a palavra ao Sr. Ao Círculo, perdão, de Setúbal. Têm 3:03 ainda, façam favor.
Então, respondendo a Coimbra novamente, em relação aos nossos incentivos de consultas no setor privado, deve-se logo de partida ao SNS não conseguir prestar cuidados de saúde mental nos tempos máximos de resposta garantidos e aprovados pelo Estado. Para que os jovens consigam ser reencaminhados para o setor privado, como tu falaste ainda há bocado, eles necessitariam, primeiramente, de uma avaliação. E se essa avaliação não é garantida, eles não podem ser reencaminhados, como pressuposto. Só para responder a Vila Real também, está sobretudo no artigo número 5. Eu queria pedir à mesa se poderia passar a palavra à minha colega Mariana.
Muito obrigada. Tem então a palavra a senhora deputada Mariana Silva Sousa.
Continuando e complementando aquilo que a minha colega Matilde estava a dizer, ainda tendo em conta a questão de Coimbra, portanto, começa sempre no Serviço Nacional de Saúde e a lei estabelece prazos de resposta para estes utentes, tendo em conta o seu nível de prioridade, que são chamados os tempos máximos de resposta garantidos, que variam entre 30 a 150 dias. Ora, se estes prazos de resposta não são cumpridos na maioria dos casos, que é aquilo que efetivamente se verifica, este encaminhamento tem efetivamente de ser feito como aos privados, como foi mencionado pelo Sr. Deputado, mas este encaminhamento então para os privados, lá está como a minha colega estava a dizer, tem que ter sempre por base uma avaliação prévia e se não tivermos em conta o IRS, neste caso, por exemplo, os rendimentos, pergunto-me, talvez seja de certa forma uma resposta a uma pergunta um tanto retórica, que outros meios então é que poderíamos ter de avaliação prévia para perceber como é que poderíamos fazer este encaminhamento ao privado? Acharíamos, portanto, que o IRS seria aqui o meio moderador que deveria ser tido em conta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Círculo de Viseu e vai intervir...
Ora então... Com licença. A responder à Inês Leitão.
Obrigada.
Inês Leitão, peço desculpa. Então, a responder novamente à questão. A expressão cheque psicólogo é algo controversa. Na verdade, não foi algo que nós defendemos apenas pela expressão, porque cheques remete-nos a outro conceito e não aquele que é o que nós estamos a tentar implementar. Ora bem, como eu já referi, está interligada com a nossa primeira medida, que é reforçar o orçamento do Estado na área da saúde mental, de modo a haver mais psicólogos. E esse aumento de psicólogos é que faria, consequentemente, haver a possibilidade de atribuir os cheques psicólogo, ou seja, a possibilidade a cada aluno de ir livremente ao psicólogo. Vou então passar a palavra à minha colega Matilde.
Tem então a palavra a senhora deputada Matilde Godinho.
Matilde Costa Esteves.
Ai, perdão, Matilde Costa Esteves. Peço desculpa, muito obrigada.
Não faz mal. Muito boa tarde a todos. A minha questão é dirigida para o Círculo de Évora em relação à vossa quarta medida. O senhor deputado disse que este programa de agilidade emocional estaria direcionado para os alunos entre o terceiro e o sétimo ano devido à carga horária. No entanto, o nosso objetivo principal é resolver a problemática da saúde mental, que é algo prioritário e que não deve ser colocado de parte devido à sobrecarga horária. Afinal, a saúde mental não escolhe idade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Lisboa tem ainda 3 minutos e 27. Creio que será a Sra. Deputada Laura Batista. Tem a palavra, faz favor.
Excelentíssima mesa, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Eu sou Laura Batista, representante do Círculo de Lisboa. A nossa questão dirige-se ao Círculo de Viseu, nomeadamente em relação à segunda medida. Realmente reconhecemos a existência de as chamadas hormonas da felicidade, como serotonina, endorfina e melatonina, que poderiam ser provocadas por estas atividades. No entanto, reforçando a seriedade da problemática da saúde mental dos jovens, consideramos também que são precisas medidas mais concretas, mais precisas e que não sejam, acima de tudo, ambíguas. A minha questão é, portanto, até que ponto é que a existência destas atividades, sabendo da questão das hormonas, combate doenças com uma seriedade maior, como é o caso da depressão, da ansiedade, entre outras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Círculo de Setúbal, informando que tem 1 minuto e 15 e que ainda temos duas inscrições na mesa, os Srs. Deputados Afonso Calhau e Ricardo Margal, e queiram, por favor, então, tomar da palavra. Faça a favor.
Portanto, muito boa tarde novamente. O meu nome é Adriana Dias. Gostaria então de me dirigir aos deputados da Guarda relativamente à segunda medida que visa então o projeto Porto Seguro. Uma vez que não ficámos esclarecidos, gostaria de perguntar então quem seria o responsável por este projeto, uma vez este projeto implementado em todas as escolas, se teria um espaço físico e de que forma funcionaria. Se fosse extracurricular, perguntar então se não achariam contraproducente, quem o financiaria. E qual seria a entidade, se pública, se privada, responsável pelo seu mantimento? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo ao Círculo de Évora. Creio que ao Sr. Deputado Miguel Abelho. Tem 1 minuto e 56 este círculo. Muito obrigada.
Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, primeiramente. Dirigir-me-ia e gostaria de interpelar o Círculo de Setúbal em relação às suas medidas, mais precisamente em relação às duas únicas medidas, onde na primeira medida referem esta equipa interdisciplinar que seria integrada tanto por professores, tanto por assistentes sociais, como por psicólogos. E a minha questão é muito simples. Sabendo que em pleno 2023 nós vivemos uma situação que é totalmente atroz e totalmente deplorável, que é a falta de profissionais de ensino, por exemplo, para ser conciso e para ser mais claro, diria os resultados revelados pelo CNE, pelo Conselho Nacional da Educação, que afirmam que somente no ano letivo de 2022 foram prejudicados 26 mil alunos, mais de 26 mil alunos, devido à falta de profissionais e devido à falta de docentes. Desta forma, e por exemplo, tanto como se aplica aos professores, também se aplicaria aos psicólogos. E atenção, nós enquanto Évora, nós enquanto Alentejo, nós falamos do que sabemos, nós falamos do que vimos, e no Alentejo nós temos um rácio de 2 pedopsiquiatras para mais de 700 mil habitantes. Ou seja, o que é totalmente lamentável. E nós, e é do conhecimento de todos os senhores deputados, que o Alentejo é a segunda zona do país mais afetada com perturbações mentais. Portanto, questiono-me se não nos devíamos focar numa questão de divisão orçamental, numa questão de reforço da investigação, de forma a prevenir e não a remediar. Ainda concluindo, eu reforçaria a ideia referida por Viseu e por Coimbra, que é a questão da amortização das despesas resultante da comparticipação do Estado em função do IRS. Desde já dizer que a medida é viável, parece uma medida com potencial, porém esta questão de estarmos a segregar e a discriminar os alunos com base em algo que é extrínseco aos mesmos, que é uma questão de lotaria natural e é uma questão de sorte, se nascem numa família mais abastada ou numa família com mais ou com menos possibilidades, não me parece correto. Parece-me a mim que nos devemos focar em medidas igualitárias e não em medidas equitativas, uma medida que proporcione tudo a todos. Por último, se me fosse permitido, gostaria só de passar a palavra ao meu colega, na verdade, Tomás Lavouras.
Senhor Deputado, vou passar a palavra ao Senhor Deputado Tomás Lavouras, informando que tem apenas 4 segundos.
Peço desculpa, vou tentar ser muito breve. Nós não queremos sobrecarregar os nossos alunos e os nossos jovens, nós queremos iliterá-los para que um dia mais tarde eles possam saber gerir as suas emoções. Obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado, felicito pelo esforço. Para Viseu, informar também, ainda temos a inscrição na mesa do Sr. Deputado Miguel Batista, mas Viseu também só já dispõe de 6 segundos.
Portanto, boa tarde a todos. Relativamente a Lisboa e Évora, só relembrar que temos que dar um primeiro passo e penso que a vossa quinta medida também tem vestígios de hormonas de felicidade e eu acho que o facto das pessoas não darem tanta atenção à tecnologia, e porque nós somos uma sociedade realmente tecnológica e passa muito tempo no telemóvel, e devíamos fazer mais, ter mais tempo de qualidade, e é isso que nós queremos aqui reforçar e reforçar esta ideia, e que realmente isso é muito importante.
Tem que concluir mesmo, senhor.
Sim, sim, é muito importante.
Obrigada.
E essas campanhas vão ajudar de qualquer das maneiras. O que eu quero reforçar é o primeiro passo que tem que ser dado.
Senhor Deputado, obrigado. Obrigadíssima. Estão todos os deputados ditos já tiveram a sua intervenção, à exceção de Setúbal, que opta por repetir intervenções de alguns dos senhores deputados, mas Setúbal ainda tem 39 segundos e tinha inscrito os senhores deputados Afonso Calhau e Ricardo Margal. Passo 39 segundos, passo a palavra ao senhor deputado.
Ricardo Margal.
Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos. Em resposta ao círculo de Évora, nós queríamos dizer, em relação à preocupação demonstrada com o rácio de psicólogos, a nossa primeira medida fala precisamente em atingir um profissional por 500 alunos, que é um rácio até mais ambicioso que aquele do Governo que presente na legislação, que é um psicólogo por 750 alunos. Em relação à pergunta sobre os professores, nós concordamos que os professores estão demasiado sobrecarregados, contudo, nós passamos tantas horas com os professores que não é importante os professores também serem dotados de ferramentas para ajudar-nos a nós, porque muitas vezes vemos os professores a não serem tão compreensivos em relação àqueles que são os problemas relacionados com a nossa saúde mental. E por muito isso, se esta formação for dada aos professores, podemos ajudar os jovens.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigada a todos pelas questões e pelos esclarecimentos. Neste momento, alguns círculos ainda têm algum tempo disponível, portanto, pergunto se há mais alguma pergunta, se algum dos senhores deputados ainda tem perguntas que queira apresentar. De Coimbra, os dois deputados. Mais
e
alguma inscrição
Lisboa,
para...
Lisboa, três questões, por favor.
Três inscritos.
Sim, por favor.
Eu gostaria, se a senhora deputada conseguisse recapitular quanto tempo é que Lisboa ainda tinha disponível.
Com certeza. Com certeza. Então eu vou informar que ainda tem tempo disponível, guarda 1 minuto e 16. Setúbal já está esgotado. Setúbal já esgotou. Coimbra 1 minuto e 20 e Lisboa 2 minutos e 29. Portanto, é o tempo e apenas estes círculos podem responder a questões que queiram colocar. Portanto, neste momento temos mais duas perguntas a efetuar pelo Círculo de Coimbra, três por Lisboa e cessamos. Muito bem.
A guarda vai pensar.
Muito bem, muito obrigada. A guarda tem 1 minuto e 16, mas vai responder a questões que sejam apresentadas. Muito bem.
Se fizerem uma pergunta a um círculo eleitoral que já não tem tempo, já não dispõe de tempo também para responder a essa pergunta?
Não.
Ok. Obrigado.
Então, dou a palavra ao Círculo de Lisboa, 2 minutos e 29. Vão fazer as três questões seguidas ou vamos intercalar? Se fazem... Seguidas?
Ok, então acho que preferimos intercalar. É isso?
Estou muito bem.
Pronto. Muito obrigada desde já. E gostaria de continuar a minha questão a Vila Real mais uma vez para a segunda medida, porque eu entendi aquilo que pretendem transmitir, mas não entendi a ação. Ou seja, dizem que pretendem questionar os métodos que estão a ser utilizados, mas caso esta medida passasse esta fase final, que é o Parlamento dos Jovens, qual é que seria a ação? Em que é que consiste? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria do Carmo Bentes. Efetivamente, Vila Real neste momento já não tem tempo para que lhe possa responder neste que é o debate da generalidade. Eventualmente poderão, no da especialidade, vir a conseguir esclarecer a dúvida colocada. Coimbra tem a palavra com a Sra. Deputada Carolina Duarte.
Sim.
Faça favor.
Eu tenho uma pergunta para a Guarda sobre as promoções de ações de formação. Aqui falam de pessoal docente e não docente. Eu acho que é geral que os pais e os professores estão subcarregados de trabalho, tanto connosco, tal como nas profissões. Onde é que eles iriam arranjar tempo para conseguir aceder a essas ações de formação e conseguir realmente estar lá, presentes? Posso passar a palavra ao meu colega?
Gustavo? Muito bem, faça favor, Sr. Deputado Gustavo Mourinho.
Subscrevo inteiramente as palavras de Évora em relação a esta problemática. Aquilo que eu tenho a dizer é que uma medida como esta, a vossa segunda medida de Setúbal, é uma medida absolutamente necessária. A nossa questão lá está, é apenas esta modulação que fazem partindo dos escalões do IRS, que nós não achamos correto. Falando sobre isto, uma projeção da OCDE de 2018 indicou que, no universo da União Europeia, todas as pessoas com problemas de saúde mental causaram um impacto na economia da União Europeia de cerca de 600 mil milhões de euros. Se olharmos para estes dados, isto significa que cada pessoa com problema de saúde mental custou 4 mil euros ao seu Estado. Vejamos, 4 mil euros podem ser investidos para pagar cerca de 80 consultas de psicologia. Tenhamos isso em conta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Círculo de Guarda, que tem 1 minuto e 16 para responder a questões. Faça favor.
Muito obrigada. Então, eu gostaria por começar por responder ao Círculo de Coimbra, que nos questionou a quando é que seriam realizadas essas ações de formação. Então, os professores, segundo o artigo 79, eles têm tempos específicos do horário laboral e os funcionários também, para horas específicas para realizarem diversas formações, que seria uma delas. Quanto a Setúbal, eu gostaria de responder que o nosso projeto Porto Seguro está inteiramente interligado com a nossa terceira medida e os responsáveis seriam então os estagiários. Desta forma não há dispêndio de dinheiro e apenas seria necessário um espaço a definir pela escola consoante as suas disponibilidade e também as necessidades dos alunos. Em relação à carga horária, então, como isto seria um ato voluntário dos alunos participarem ou não, acho que não há o problema da carga horária, porque eles só iriam se assim o desejassem e se assim entendessem que seria benéfico para eles. Acho que é tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda tem a palavra o Círculo de Lisboa, que dispõe de 1 minuto e 53. Faça favor.
Ora, muito obrigado. Gostaria de interpelar o Círculo de Setúbal em relação à primeira medida. A medida é boa, de facto, mas continua a esquecer-se aqui de um problema que é de veras preponderante, que são todos aqueles estudantes de psicologia que estão a estagiar. Se nós incluíssemos nesta medida, de facto, esses estudantes, conseguiríamos aumentar a atratividade desta medida e conseguiríamos atingir esse rácio por vós proposto de um profissional de saúde relacionado com a saúde mental, portanto psicólogos, por 500 alunos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se Lisboa ainda tinha 3 inscritos, se ainda vai fazer a última intervenção. Dispõe de
1 minuto e 21.
Faça favor, Sra. Deputada.
Bem, a minha intervenção torna-se tanto quanto repetitiva, consoante o que já foi dito em relação à segunda medida do Círculo de Setúbal. No entanto, penso que é importante reforçar o quão errado poderia ser esta medida, baseada naquilo que é os parâmetros do IRS. A minha questão, que talvez me possam responder lá fora, ou até mesmo no intervalo, seria se têm alguma estimativa de qual seria a percentagem desta comparticipação consoante aquilo que são os escalões, e a minha questão, talvez baseada naquilo que é a minha experiência pessoal, é que se alunos que têm realmente mais posses económicas e que estão em escolas privadas, se teriam acesso a esta ajuda. Acho que todos os estudantes são iguais e que desta forma todos devem ter ajuda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, faça favor, Sr. Deputado de Setúbal.
Nós não temos mais...
a palavra para...
Nós não temos mais tempo, mas nós gostaríamos de abrir-nos de perguntar, já que nos
não,
estão...
Não, desculpa, se há uma interpelação
não, não,
à
você,
mesa...
Não, não, é pode... à mesa. Se é possível, os círculos que acabaram de nos fazer perguntas, de nos darem o seu tempo restante para nós respondermos a estas perguntas.
Devo dizer que sim, que é possível, no entanto, são 3 segundos, 10 segundos... E, portanto, 16 segundos, creio que, de qualquer forma, pergunto 16 segundos que tem Lisboa. Então eu vou dizer-vos quem é que ainda tem segundos. Guarda tem 13, Coimbra 3 e Lisboa 16.
É 32.
Pronto, então é melhor ficar para lá fora a resposta. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Agradeço... Agradeço toda esta orgânica e metodologia no debate de generalidade. Senhores deputados, queiram fazer silêncio, por favor. Portanto, concluímos esta fase de debate na generalidade. Vamos passar à fase de votação. Eu vou apenas relembrar alguns dos procedimentos. Nesta fase, portanto, escolhe-se o projeto que servirá de base ao debate futuro. São apenas apurados os votos a favor e queria articular com todos os senhores deputados que nas votações se levantem, por favor, da cadeira, que é mais fácil para a nossa contabilidade, em vez de colocarmos a mão no ar, que por vezes pode trazer-nos algumas dúvidas. E, portanto, agradecer a colaboração de todos para que se levantem quando votam a favor. Relativamente a estas votações, dizer-vos que, repetir que os votos são apenas a favor, não há votos nem contra nem abstenções. Todos os senhores deputados podem votar em mais do que um projeto. Todos podem votar também nos próprios projetos e que os votos contarão individualmente. Portanto, por cada deputado será contabilizado um voto. Portanto, vamos então... Alguma dúvida, pergunto, relativamente agora à próxima fase de trabalho? Portanto, eu vou anunciar, passar a anunciar o círculo do projeto de recomendação que vai à votação e cada deputado irá votar em favor daqueles que lhes parecem ser, obviamente, os melhores projetos. A folha. Senhores deputados, pergunto se pretendem que a mesa leia todo o projeto de recomendação com as suas medidas por cada um dos círculos ou se já são conhecedores dos mesmos e basta dizermos qual é o círculo eleitoral que estamos a votar. Évora, o círculo, Setúbal. Está confortável com a situação de dizermos apenas qual é o círculo que estamos a votar? Viseu também, Lisboa, Coimbra, Vila Real, Guarda. Então...
Primeira unanimidade.
Registamos unanimidade, como diz o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Vamos então proceder à votação do círculo eleitoral de Évora. Podem levantar-se quem vota a favor. Alguém contou?
Vinte e oito.
quantos contou, João?
Eu só contei daquela hora, daquele
26, 26, 26, muito bem. Muito obrigada. Podem sentar-se. Olha, este é o seu, desculpe. Este meu está aqui. Passamos à votação do círculo eleitoral de Guarda. Quem vota a favor? Muito obrigada, senhores deputados.
Sou novo, queria deputar a da...
Ah, muito, muito bem.
Estou atrás.
Sim, novo. Continuamos para a votação para o círculo eleitoral de Setúbal. Está um atrás, sim, exatamente. Muito obrigada, senhores deputados. Votação para o ciclo eleitoral de Vila Real. Seis. Muito obrigada, senhores deputados. Círculo eleitoral de Viseu. Muito bem, então vou anunciar as votações, aumentar o suspense, que acho que já não é muito, mas para aumentar vou começar por Vila Real, que teve 6 votos, Guarda, que teve 9 votos, Exequo com Viseu, também com 9 votos, Setúbal teve 15 votos e Évora teve 26 votos. Portanto, o projeto de Évora vai continuar nos trabalhos da nossa tarde. Passamos então a esta nova fase, aprovado este projeto, vamos relembrar que o número de medidas do projeto terá de ter no mínimo 3, terão de ser no mínimo 3 e no máximo 5, e portanto há que ordenar toda esta, verificar toda esta metodologia e o cumprimento da mesma, e vamos entrar no debate da especialidade. Portanto, nesta fase, o que é que vamos fazer? Os círculos apresentarão propostas. Estas propostas, como sabem, podem ser de eliminação ou de alteração, sendo que as de alteração ainda, por sua vez, podem ser ou de modificação, emenda, ou de introdução de uma nova medida, ou seja, de aditamento. Resumindo, 3 tipos de propostas podem ser apresentadas: eliminação, para retirar uma das propostas, ou de alteração por emenda ou por nova medida que queiram apresentar. Cada círculo pode apresentar no máximo 2 propostas em formulário próprio. Os serviços têm aqui e disponibilizarão a todos os círculos, sendo que apenas uma dessas propostas pode ser de eliminação. Nunca poderão ser 2 propostas de eliminação. As propostas também podem ser apresentadas em conjunto por deputados dos diferentes círculos, desde que não excedam o limite de 2 propostas. Portanto, nesta fase, podem conversar entre os círculos e tentarem, se assim o entenderem, apresentar propostas que vão ao encontro das ideias e das expectativas que os círculos têm. Portanto, podem ser juntos, podem se levantar, podem conversar. Vamos ter aqui 10 minutinhos para que os deputados então apresentem por escrito as devidas propostas. Bom trabalho a todos. Portanto, nós temos 12. A paragem é às 4, não é? A paragem
é às 4, mas estamos 20 minutos atrasados, 4 e 20.
Vamos ver.
Ou temos que coordenar os baixos com os outros.
Era isso. Senhores deputados, portanto, temos neste momento, faltam 12 minutos para as 4 horas.
Só para não saírem já.
Pedi apenas para que não saíssem já.
E já agora faço também aquela informação sobre as perguntas. Se tiverem as perguntas, que nos enviem já as escritas.
Muito bem. Senhores deputados, peço então a vossa colaboração para, nestes 10 minutinhos mesmo a conta relógio, o fazerem estas propostas. Atenção também aos senhores deputados que tenham perguntas por escrito, se nos pudessem fazer chegar hoje, era o ideal. Deixamos também este pedido a todos. Muito obrigada.